17ª ferramenta: as técnicas do Pacto do Eu como consumidor emocional inteligente e da Mesa Redonda do Eu para construir janelas saudáveis. Na aula anterior, vimos a poderosa técnica do DCD. Agora, estudaremos mais duas técnicas da revolucionária gestão da emoção: Pacto do Eu como consumidor emocional inteligente e a Mesa Redonda do Eu. Lembre-se de que o eu representa o gestor global da mente humana, capacidade de escolha e de consciência crítica. Como gestor, ele tem de fazer um pacto diário consigo para não comprar o que não lhe pertence, o que não construiu, tanto os estímulos estressantes sociais como os mentais. Lembre-se, a técnica do DCD é realizada quando as janelas killers são poderosas e, por exemplo, geram uma crise de ansiedade ou fóbica. Mas os pequenos lixos mentais, tais como os pensamentos débeis ou os pequenos atritos sociais, como reciclá-los? Não é necessário usar o canhão do DCD para destruir uma mosca. Use a técnica do Pacto do Eu como consumidor emocional inteligente. Ela gasta pouca energia mental, mas é eficiente para não poluir o cérebro. Tudo que não é reciclado é biografado. Já ensinamos para ambientalistas internacionais que há bilhões de seres humanos, incluindo eles mesmos, que têm um cérebro mais poluído do que as cidades mais irresponsáveis ambientalmente. Não é sem razão que a humanidade está adoecendo coletivamente. Você não compraria um alimento cheirando mal ou com prazo de validade vencido, pois é um consumidor responsável. Mas por que sofremos por antecipação? Um olhar crítico estraga o dia ou uma rejeição afeta a semana? Porque não fomos treinados para ser um consumidor emocional inteligente e responsável, incluindo intelectuais e profissionais de saúde mental. Selecionamos nutrientes físicos, mas somos péssimos consumidores emocionais. Ser egocêntrico, alienado ou insensível não protege a emoção. Ao contrário, a asfixia e a adoece. O que a técnica do Pacto do Eu defende é que sejamos sociáveis e generosos, mas, ao mesmo tempo, saibamos que viver em sociedade produz tempestades imprevisíveis. Temos de fazer um pacto sério conosco para não comprar as ofensas, rejeições, picuinhas, fofocas de forma irresponsável. A técnica do Pacto do Eu faz com que sua paz valha ouro, o resto seja insignificante. Mas frequentemente vendemos nossa paz por um preço banal. Se treinássemos a técnica do Pacto do Eu, evitaríamos milhares de suicídios e homicídios. O bullying não causaria desastres, preveniríamos guerras e violência. A educação mundial está doente, forma consumidores emocionais infantis. Por isso, há casais que brigam a vida toda. Há psicólogos que perdem o autocontrole quando seus filhos os desrespeitam. Há executivos que têm ataques de raiva quando um colaborador o critica. Na política, universidades e religiões, há crises de ciúmes, sabotagem e competição predatória, porque nestes ambientes também há muitos consumidores emocionais desinteligentes. Vivem a antigestão da emoção. A técnica do Pacto do Eu como consumidor emocional inteligente deve ser aplicada não apenas aos lixos sociais, mas aos inumeráveis lixos mentais. Você produz lixos mentais? Certamente os produz mais do que imagina, como autocobrança, pensamentos angustiantes, preocupações, sofrimento por antecipação, ruminação de mágoas e muito mais. O eu, por ter consciência de que tem quatro copilotos e que eles produzem pensamentos perturbadores sem sua autorização, faz um pacto de não consumi-los ingenuamente. Nem sempre são grandes traumas que adoecem o ser humano. Se o eu der credibilidade a esses pequenos lixos mentais, eles serão materializados no território da emoção. Neste momento, gera o sofrimento. Não é o quanto de pensamentos tolos, débeis ou obsessivos que você produz que te adoece, mas o quanto o seu eu os assume com ingenuidade. A técnica do Pacto do Eu é muito mais poderosa e eficaz do que tentar esquecer, se distrair ou negar um pensamento perturbador ou um problema. É mais poderosa, inclusive, do que a técnica do mindfulness, ou seja, se esforçar para ter atenção total em determinados focos, pois milhões não conseguem desligar sua mente. Você consegue? Mas apesar de não conseguir desligar sua mente, seu eu pode treinar ser indiferente ao lixo mental. Você escolhe não ser vítima, mas autor de sua história. Por favor, faça um pacto consigo para ser livre, sereno e antiestressado a cada momento de sua vida. Não assuma o que você não construiu no silêncio de sua mente. Como? Dê risadas de seus pensamentos tolos. Deboche de suas preocupações e neuroses. Proclame: essa crítica ou atrito não me pertence. Se entender e aplicar somente essa técnica, seu curso já valeu muito a pena. Estudamos até aqui as poderosas técnicas do DCD e do Pacto do Eu. A partir de agora estudaremos a Mesa Redonda do Eu. As duas primeiras você faz quando as janelas killers estão abertas, ou seja, nos focos da ansiedade, preocupações, ataque de nervos, conflitos sociais, enquanto a técnica da Mesa Redonda do Eu deve ser realizada preferencialmente fora dos focos de tensão, ou seja, quando a aeronave mental está navegando em águas calmas, quando não se está sofrendo uma crise emocional. Vamos estudá-la. Prepare-se, vamos percorrer outras áreas de nosso sofisticado programa de gestão da emoção.
Outra técnica vital e importante que você deve levar por toda a sua vida é a Mesa Redonda do Eu. A Mesa Redonda do Eu não reedita as janelas traumáticas ou killer, porque elas não estão abertas. Você faz essa técnica fora dos focos de tensão, fora da glossofobia, ou seja, do medo de falar em público, da claustrofobia, o medo de lugar fechado, fora da preocupação excessiva com que os outros pensam e falam de si, fora do sentimento de culpa, fora do ataque de pânico, a sensação súbita iminente que vai morrer ou desmaiar. Ou seja, fora do foco de tensão, fora do ambiente, inclusive, dos consultórios terapêuticos, você deveria fazer a técnica da Mesa Redonda do Eu. Ou seja, você resgata experiências que te traumatizaram, fragilizaram, te asfixiaram. E aí você começa a estimular o seu eu a debater com seus fantasmas mentais. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia de falar em público, ou como eles disse, a glossofobia. 3/4 da população mundial tem esse pavor. Inclusive, há milhares de pessoas que preferem enfrentar o risco de morrer do que enfrentar plateias. Ele sabe toda a matéria, tem todo o conhecimento, está diante do público quando ele vai começar a sua exposição ou durante a sua exposição, de repente algumas pessoas começam a mostrar um ar de que não estão gostando ou ele se distrai com pensamentos perturbadores que não vai conseguir dar uma excelente conferência, de que ele não vai conseguir terminá-la com brilhantismo. Então, ou por estímulos externos ou por estímulos internos, detona o gatilho, abre uma janela killer, o volume de tensão é tão grande, a âncora se fecha, forma-se a síndrome predador-presa. Ele é uma presa frágil da plateia que ele imagina que não está aplaudindo, que não está valorizando, que não está o recepcionando de maneira adequada, ou então é presa dos seus pensamentos perturbadores que se tornam seus predadores. Naquele exato momento, fechou o circuito e o alto fluxo começa a ler e reler a memória, preparando não apenas para que ele lute, mas também que ele fuja. Lutar ou fugir é um mecanismo primitivo, mas ninguém deve lutar ou fugir com uma plateia, ninguém deve lutar ou fugir com um ambiente social. Naquele momento, aqueles 4 copilotos conspiraram contra a segurança, contra a capacidade crítica de pensar, contra a autonomia, contra a sua eloquência. Ele acionou mecanismos primitivos, tais quais os índios amazônicos acionam quando estão diante de uma onça, de um predador ou de uma serpente. Mas ele não está num ambiente hostil, ele não está correndo alto risco de vida, mas mesmo assim acionou esses mecanismos primitivos. Portanto, naquele exato momento, ele faz a técnica do DCD. E a mesa redonda do eu? A mesa redonda do eu, ele o faz fora do ambiente da plateia. Ele resgata os momentos em que ele foi frágil, onde ele claudicou, ele tropeçou nas palavras, ficou rubro, não conseguiu terminar com maestria a sua conferência. Então ele rememora, ele reconstrói imaginariamente o público sendo hostil ou os pensamentos perturbadores devorando a sua tranquilidade. E ele começa a questionar: por que eu sou escravo das plateias? Em que situações eu me tornei uma mera vítima do que os outros pensam e falam de mim? Por que não sou autônomo? Por que não sou líder de mim mesmo? O que me faz financiar a necessidade neurótica de me preocupar excessivamente com a opinião dos outros? Por que há pensamentos que me sabotam no exato momento em que eu estou falando? Eu duvido que não conseguirei ser líder de mim mesmo. Eu exijo ser protagonista da minha história. Eu não quero me preocupar excessivamente com os aplausos e o reconhecimento social. Eu quero ser fiel à minha consciência, porque quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Portanto, a mesa redonda do eu, ela reconstrói imaginariamente situações altamente estressantes que nós vivemos, num ataque de pânico, no momento em que falhamos numa palestra, no momento em que estamos num lugar fechado, num ambiente onde nós temos sentimento de culpa, onde não conseguimos ter autocontrole quando alguém nos contrariou. Enfim, essa reconstrução acompanhada do eu debatendo contra todos os fantasmas que nos assombram não vai reeditar as janelas traumáticas ou killer, porque elas não estão abertas, mas vai construir certamente janelas lights ao redor do núcleo traumático, para que quando nós estivermos numa situação concreta, real, o nosso eu possa entrar naquelas áreas e ter subsídios para ter autocontrole, para ter autonomia, para ser líder de si mesmo. Essas técnicas são revolucionárias. Se vocês a fizerem no silêncio da sua mente, todos os dias, pelo menos o DCD, quando a janela aqui está aberta, ou uma vez por semana, a mesa redonda do eu. Se vocês fizerem com frequência, certamente o seu eu vai deixar a condição de ser espectador passivo e ele vai abrir os horizontes da mais excelente primavera. Você vai treinar as técnicas de gestão da emoção para mudar pouco a pouco a sua história de maneira inteligente, sustentável e consistente. Bem-vindo às técnicas que pode fazer você protagonista da sua própria história.
Conclusão. Através das técnicas do DCD, do Pacto do Eu e da Mesa Redonda do Eu, estaremos mais preparados, como raros seres humanos, para dirigir o nosso script, proteger nossas mentes e ser menos atemorizados e angustiados. Mas jamais se esqueça que, sem treinamento, toda técnica é estéril. Saiba que até o vazio existencial, o tédio intenso e a falta de sentido de vida que perturbam milhões de pessoas diariamente não existem por si mesmos, mas são produzidos por certas janelas killers. Por isso, quando você desloca a leitura da memória para janelas lights ou saudáveis, o vazio é preenchido, a solidão desaparece e o tédio se dissipa. Nos campos de concentração nazistas, a crueldade era infelizmente inimaginável, mas raramente alguém se suicidava. Eles lutavam pela vida, mesmo quando não havia nada para comer. Hoje, na era da abundância, o eu é tão frágil que não adquire resiliência, assume pensamentos que o faz perder o encanto pela vida. Inclusive, há milhões de religiosos que dão mais credibilidade às suas ideias tolas, às falsas crenças e às experiências doentias arquivadas em suas janelas killers, do que em sua própria religião, seja qual for. Sua capacidade de escolha ou livre-arbítrio está asfixiada, pois seu eu não é livre e forte para fazer decisões inteligentes. Como aluno do treinamento de gestão da emoção, você deve diariamente duvidar dos seus cárceres mentais, criticar seu lixo mental e determinar ser autor de sua própria história e um consumidor emocional responsável e inteligente. Também deve fazer a mesa redonda do eu, pelo menos uma vez por semana, para você construir plataformas de janelas lights para neutralizar as poderosas janelas killers ou traumáticas, se você as tiver. A sua saúde emocional agradecerá. Você pacificará seus fantasmas mentais e conhecerá os códigos da felicidade. E entenderá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas é regozijar-se nas primaveras e prolongá-las, e aprender lições em nossos invernos emocionais e torná-los mais brandos e rápidos.